né, em 2008, 2010, por ali, uma das figuras mais proeminentes, né, do pagode baiano. E também, como eu acabei de falar aqui, a primeira mulher transexual eleita vereadora de Salvador, uma figura bastante conhecida, não só no meio político, mas especialmente no meio midiático, no meio da música, né? E chama atenção, então, ela está envolvida nessa operação que o Ministério Público ainda realiza pelas ruas aqui de Salvador e da região metropolitana, Carla.
O atacante Alisson Daniel Marques Ribeiro, de 26 anos, jogador do Esporte Clube Jacuipense, foi preso suspeito de agredir a companheira e praticar violência psicológica em Salvador. O caso aconteceu no sábado no bairro Jardim das Margaridas. Segundo a polícia, o atleta teria iniciado uma discussão com xingamentos, ofensas, depois partiu para agressões com socos e chutes. A mulher, que mantinha um relacionamento com o jogador há 4 anos, teria se mudado para acompanhar a carreira profissional dele. A polícia militar foi acionada para conduzir o atacante para uma unidade policial da capital, onde ele foi autuado em flagrante. O jogador, ontem, na segunda-feira, passou por uma audiência de custódia e teve a liberdade provisória concedida pela justiça. Em nota oficial, a Jacuipense informou que acompanha o caso e informou e afirmou repudiar qualquer forma de violência contra a mulher. O clube disse ainda que aguarda a conclusão das investigações para avaliar possíveis medidas internas. Sim, infelizmente, aí, um caso de feminicídio, né? Não é assim da morte da mulher, mas é de agressão à mulher, de violência contra um atleta. E lamentável que um ídolo, né, de um time esteja envolvido num caso de violência. Vamos aguardar aí a investigação e ver o que o clube vai decidir com relação aos rumos aí da carreira desse atleta, que pode, infelizmente, ser muito prejudicada, né, numa situação como essa.
Um homem suspeito de assassinar a ex-companheira na cidade de Medeiras Neto, no extremo sul da Bahia, morreu em confronto com policiais. A vítima foi identificada como Yasmin da Silva Santos, de 23 anos. Segundo as investigações, ela havia sido retirada à força de casa, da casa de um parente, antes de ser encontrada morta em uma estrada da região. O principal suspeito é o ex-companheiro dela, que não aceitava o fim do relacionamento. De acordo com a polícia, equipes localizaram o suspeito durante buscas na região. Houve confronto e ele acabou baleado. O homem chegou a ser socorrido e levado para uma unidade de saúde, mas não resistiu. As investigações apontam que Yasmin foi sequestrada dentro da casa da tia, na frente de familiares. Você imagina a cena. O corpo dela foi encontrado horas depois em uma estrada vicinal. A Polícia Civil apura o caso como feminicídio. O enterro da jovem causou forte comoção em Medeiras Neto, onde o caso repercutiu desde a divulgação do desaparecimento.
Vamos mudar um pouco de assunto, né, e falar de uma coisa boa, né? A Companhia de Transporte do Estado da Bahia abriu um processo seletivo simplificado com 23 vagas temporárias para atuação na operação assistida do VLT de Salvador e região metropolitana. As oportunidades são para profissionais de nível médio com salários entre R$ 2.600 e R$ 2.835. As inscrições serão presenciais hoje e amanhã, das 9 da manhã, daqui a pouco, às 5 da tarde, na sede da CTB, no bairro da Calçada, em Salvador. As vagas são para cargos de auxiliar operacional, assistente controlador de movimento e assistente condutor. Para algumas funções, também é exigida a Carteira Nacional de Habilitação categoria B. Segundo o edital, as contratações serão feitas em regime CLT, com duração inicial de 12 meses, podendo haver uma prorrogação por mais um ano. A seleção será realizada por meio de análise curricular. Os candidatos precisam apresentar documentos pessoais, comprovante de escolaridade e demais certificados exigidos no edital. O resultado está previsto para 16 de junho. Lembrando que o VLT de Salvador está em fase de implantação e vai substituir um antigo trem do subúrbio, com integração prevista ao metrô e outros modais da capital baiana. Lembrando que também que as pessoas podem acessar o edital no canal oficial do Governo da Bahia e da Companhia de Transportes do Estado da Bahia. Lembrando que é presencial na sede da CTB, que fica na calçada.
Uma notícia de momento para você que circula por Salvador. Um motociclista ficou ferido durante um acidente na Avenida Juraci Magalhães Júnior, no sentido Iguatemi, no sentido de quem vai ali para a região do Iguatemi, do Shopping da Bahia. Pelo menos uma faixa está interditada, né, para que esse motociclista seja atendido, mas pelas primeiras informações não há gravidade nesse acidente, só que o trânsito fica ali um pouco congestionado, né, na altura ali da entrada para o Itaigara, né, em frente ali ao Candial, no sentido Iguatemi. Uma informação para você que transita por Salvador neste início de manhã. Seguindo com o noticiário, o teatro Castro Alves está com inscrições abertas para a segunda edição dos cursos gratuitos de iniciação à música sinfônica. As aulas são destinadas a pessoas a partir de 15 anos e não exigem conhecimento prévio. As inscrições seguem até o dia 7 de junho e devem ser feitas exclusivamente pela internet no site oficial do TCA. Nessa edição, serão oferecidos 3 cursos online com encontros semanais ao vivo. As opções são a linguagem musical da Orquestra Sinfônica, ministrada por Alexandre Loureiro, História da Música, Compositores e Compositoras, com Karina Seixas, e Iniciação à Flauta Doce, com Uibitu Smetak. Todos os professores são músicos ligados à Orquestra Sinfônica da Bahia. Segundo o Teatro Castro Alves, serão disponibilizadas 420 vagas. O preenchimento será feito por ordem de inscrição e cada candidato pode escolher apenas uma turma. A iniciativa é realizada em parceria com o Centro de Formação em Artes da FUNCEB. As aulas são gratuitas e vão acontecer de forma remota, permitindo a participação sem necessidade de deslocamento. Para consultar horários, detalhes dos cursos e fazer a inscrição, os interessados podem acessar o portal oficial do Teatro Castro Alves. Então, você que tem aí vontade de aprender a tocar um instrumento, a saber um pouco mais sobre música, o Teatro Castro Alves abre então essas 420 vagas para cursos gratuitos e à distância, né, que não exigem conhecimento prévio. Esses 3 cursos aí que são ministrados por professores ligados à Orquestra Sinfônica da Bahia.
O corpo de um homem que estava desaparecido desde o início do mês foi encontrado carbonizado às margens da BA-530 em Camaçari, região metropolitana. A vítima foi identificada como Iago Marques Formiga, de 33 anos. A confirmação aconteceu após exames realizados pelo Departamento de Polícia Técnica. Segundo a Polícia Civil, Iago desapareceu no dia 8 de maio, depois de sair de casa para trabalhar em uma clínica de reabilitação em Candeias. Ele já havia sido paciente da própria unidade por cerca de 2 anos antes de começar a trabalhar no local. Desde então, os familiares não tiveram mais contato com ele. O caso está sendo investigado pela 4ª Delegacia de Homicídios de Camaçari para identificar a autoria do crime e também a motivação dessa violência tão extrema, né? Nossos sentimentos aí à família do Iago, 33 anos, tão jovem, né? Nossos sentimentos à família.
O corpo do policial militar da reserva Décio Santos Almeida, de 64 anos, foi encontrado dentro de um carro às margens da BR-324, no bairro de São Gonçalo, aqui em Salvador. Segundo a Polícia Militar, a vítima estava desaparecida desde a tarde de domingo, quando saiu de casa no bairro da Liberdade. De acordo com as primeiras informações da investigação, o corpo apresentava marcas de tiros. Em nota, a Polícia Militar lamentou a morte do agente aposentado e informou que mantém contato com os familiares para prestar apoio institucional e psicológico. Nossos sentimentos também a família de Décio Santos Almeida, né? policial militar ainda da reserva, mas que possivelmente, né, foi vítima ou de um roubo, né, de um roubo seguido de morte, um latrocínio, porque identificaram, né, que ele era um policial militar aposentado, ou, né, aí as investigações é que vão concluir uma possível execução.
Você compra, Matheus Pastore, compra muito online.
Eu compro.
Você que está aí nos ouvindo, compra muito assim pela internet. Um centro logístico da Amazon em Salvador promete mudar a rotina de compras online dos consumidores baianos. A estrutura faz parte de uma expansão da empresa de e-commerce no Nordeste, com foco para acelerar entregas e ampliar a capacidade de distribuição. Além de impacto para os consumidores, a operação também deve movimentar a economia local, com geração de empregos diretos e indiretos nas áreas de logística, estoque, tecnologia, transporte e serviços terceirizados. A instalação reforça o posicionamento de Salvador como um polo estratégico de distribuição do Nordeste, no momento em que a velocidade de entrega virou uma das principais disputas do varejo digital no Brasil. Todo mundo querendo entregar muito rapidinho aí a sua encomenda. A tendência é de um aumento na oferta de produtos com entrega rápida e maior competitividade entre marketplaces e grandes plataformas do comércio eletrônico.
Seria ótimo se essas grandes plataformas, né, Amazon, Shopee, Shein, AliExpress, tem um monte, né, Temu, Mercado Livre, enfim, para citar algumas, né, seria ótimo que elas tivessem mais centros aqui no Nordeste, em especial, né, porque a maioria fica em São Paulo. Eu me lembro quando eu morava lá em São Paulo, até o ano passado, né, até o ano passado eu morava lá em São Paulo, e as minhas compras chegavam em um dia, dois dias. Aqui é capaz de demorar, às vezes, até um mês, a depender de em qual dessas plataformas eu estou comprando. Então, além de, lógico, gerar emprego direto e indireto, vai ser ótimo para frete grátis e também para que a pessoa não fique esperando, né, ad eterno, para que a encomenda que ela fez chegue em casa. Fica esperando que nem presente de Natal Papai Noel deixar na chaminé. São 8 horas e 22. Agora, para saber de mais notícias do interior do estado, nós vamos falar com Ari Moura, que traz informações diretas de que é a Terra do Sol, a terra natal de Carla Araújo. Ari Moura, bom dia.
Ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
São 8 horas e 23 da Bahia. Enquanto a gente encontra aqui a participação de Ari Moura, eu vou falando aqui que um centro logístico da Amazon foi instalado aqui em Salvador e vai mudar, então, essa distribuição não só por Salvador, como pelo Nordeste, né, pelas cidades da região metropolitana. Então vai ser uma excelente notícia, não só para os compradores, como para também quem vai ser beneficiado pelos empregos diretos e indiretos que uma grande estrutura como essa gera em qualquer região. Agora sim, vamos à participação de Ari Moura, que fala direto de que é. Ari Moura, bom dia.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore, todos que estão nos ouvindo aqui pela Cardeal FM 106.1. Estamos falando aqui direto da agência AM de Notícias Limitada, redação aqui no bairro São Luís, em Jequié, Bahia. Aí para o programa Expresso do Dia. E Jequié amanhece com tempo encoberto, céu encoberto, tempo nublado, chuvas finas, viu? Final de semana aqui tivemos chuvas finas. Jequié não está na relação dos municípios, parece-me que 17 municípios da Bahia com alerta amarelo, inclusive aí Salvador, mas aqui tem chovido fino, aquela chuva de outono, como eu sempre afirmo. Graças a Deus, é bom para a gripe, viu? Essa chuvazinha, se você tomar essa chuva na cabeça, tem uma tendência muito grande para pegar gripe. Mas, graças a Deus, está tudo sob controle aqui. Final de semana em Jequié, com a abertura da 45ª Exposição Agropecuária Industrial e Comercial. Presença de autoridades políticas, tivemos aqui a presença de dois ministros, o ministro da Agricultura, o ministro da Pesca, senador, governador, deputados federais, deputados estaduais, o aeroporto. Eu ainda continuo, viu, Carla, chamando o aeroporto, você conhece bem aqui, o aeroporto Vicente Grilo, apelidaram de terminal aeroviário, mas isso é apelido. Para mim é aeroporto Vicente Grilo, porque foram mais de 6 ou 8 aeronaves que aterrissaram aqui sábado para trazer essas autoridades, entregando obras. O momento é muito propício, né? Estamos aí no ano eleitoral. E entre esses benefícios, Jequié ganhou um novo ambulatório e centro de ensino instalado no Hospital Geral Prado Valadares, esse hospital que tem sido realmente uma referência aqui para a nossa região. E esse acidente que aconteceu aí nessa BR, no norte de Minas Gerais, essa notícia aí que vocês trazem, aí com 8 mortes, né? Essa mesma rodovia, em abril, nós tivemos um acidente grave com a família que vinha de São Paulo para Alagoas. 6 vítimas fatais. Foi nessa mesma rodovia, em abril, a BR-251. E o que eu tenho falado aqui sobre a BR-116? Enquanto não duplicarem, a gente vai conviver com essa situação. Situação realmente preocupante. A gente tem cobrado, viu, Carla, aqui das autoridades, governador, ministro, deputados que chegam aqui, que a gente entrevista, a gente sempre cobra a situação da BR-116, que quando acontece os acidentes, aí vem os grandes congestionamentos, como aconteceu a semana passada com aquele caminhão que pegou fogo aqui entre Jequié e Manuel Vitorino. É uma situação, né? Hoje as estradas estão muito perigosas mesmo, e a gente faz com que as autoridades se sensibilizem mais e tomem uma providência. Olha, Matheus, as meninas do Doce Mel Jequié não foram bem no Rio de Janeiro sábado, não. Perderam para o Vasco da Gama, que é o time lá do Rio de Janeiro, é o líder do campeonato do futebol feminino A2, e perderam de 5 a 0, viu? Mas isso não baixou a cabeça delas, não. Elas já estão em Minas Gerais, onde vai enfrentar a equipe do Cruzeiro, aí já é pela Copa do Brasil. Amanhã a gente traz mais informações. Segue vocês com o Expresso do Dia aí pela Cardeal FM 106.1. Um abraço.
São 8 horas e 28 minutos, a hora certa na Bahia. 8 horas e 28 minutos. Muito obrigado a Ari Moura. Dois comentários aí sobre a participação de Ari Moura. Eu sou da época em que ainda era chamado de aeroporto, sim. O aeroporto ali de Jequié, tive alguns conhecidos, alguns familiares que moraram ali nas proximidades do aeroporto, e passou a se chamar de aeródromo, se eu não me engano, por conta do tamanho, né, por conta que aviões maiores não podem fazer aterrissagens ali, enfim, por conta mesmo da estrutura. Mas eu imagino que o pessoal ali de Jequié continue chamando de aeroporto por conta do costume. E eu fico impressionado, que pena que as meninas do Doce Mel também não tiveram sorte nessa última partida, mas elas viajam bastante, né? Pelo menos que elas aproveitem aí a viagem pelo Brasil que elas estão fazendo, que cada hora elas estão em um estado, né, Ari Moura? Enfim, muito obrigado por suas informações, direto aí da agência AM de notícias, em Jequié. E são 8h30 na Bahia. Nós fazemos um breve intervalo. O Expresso do Dia volta já já.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
A hora certa são 8 horas e 34 minutos, 8 horas e 34 minutos na Cardeal FM 106.1. Eu sou Matheus Pastore, junto com Carla Araújo e Marquinhos Santiago, o Expresso do Dia está de volta. Lembrando que você pode falar com a gente pelo WhatsApp, 31 temporárias. É apresentado parecer para reduzir jornada de trabalho e acabar com a escala 6x1 no Brasil. Doença cardíaca é apontada como causa da morte de fisiculturista de 22 anos. Presidente Lula determina o envio de ajuda humanitária à Bolívia em meio à onda de protestos. Entra em vigor hoje a norma que obriga empresas a monitorarem a saúde mental dos colaboradores. Europa enfrenta uma onda de calor histórica e o Reino Unido registra o maio mais quente em 100 anos. A hora certa são 8h36, é hora, Marquinhos Santiago, da gente falar do esporte.
Esportes.
Raimundo Rui fala hoje no Expresso do Dia da derrota do Bahia na partida de ontem. Bem-vindo e bom dia, Raimundo Rui.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore. Eu sou Raimundo Rui, da Rede Excelsior, para trazer as informações pertinentes ao jogo de ontem, que o Bahia perdeu de novo, agora lá no Couto Pereira, para a equipe do Coritiba. Um abraço para você, man. O nosso querido Marquinhos Santiago, um dos grandes da comunicação da Bahia, aí na parte operacional. Aquele abraço, hein, parceiro? Hello, crazy people! É só para descontrair, porque tá uma loucura, né? Uma loucura que vem acontecendo com o Bahia, 8 jogos que não ganha de ninguém, conseguiu igualar aquela, eu diria, aquela sequência negativa do Paiva, o Rogério Ceni consegue igualar. Agora, o Paiva conseguiu ficar 8 jogos sem vencer em 2023 e o Rogério Ceni também. Qual é a diferença? A diferença é que o time do Paiva era muito ruim e o time do Rogério Ceni tem jogadores de extrema qualidade, jogadores de muita habilidade, jogadores que não se comparava com aquele time do Paiva. Mas fazer o quê, né? O interessante, torcedor ou torcedora, é que o Bahia começou muito bem o primeiro tempo, dominando, sendo agressivo, controlando o jogo e fez 1-0 com o jogador Pulga. A impressão é que ia arrebentar. Nada. Falha. O goleiro saiu, né? O goleiro que vem jogando ali como titular, saiu do jogo. E o que aconteceu? Entrou o João Paulo. A mesma coisa que aconteceu com aquele jogo do Remo pela Copa do Brasil. João Paulo entrou, mais uma falha de João Paulo, mais um gol de empate. E aí o time da casa virou 3-2. Esse foi o resultado do placar. Bahia perdeu, é verdade, no primeiro tempo o Bahia perdeu uns 2 gols. Mas é isso, torcedor. O Bahia não tem centroavante. O Bahia não tem um homem que empurra a bola para dentro do gol. É o poste lá, o William José. Ah, ele é o artilheiro do time com 4-5 gols. Isso é artilheiro, cara? Com 4-5 gols. O Juba tem mais gol do que ele. Tem mais gols do que o próprio centroavante do Bahia. O Juba é lateral esquerdo. Então, você não pode esperar muito de uma equipe que tem um centroavante desse. Aí, se não joga ele, joga quem? O Everaldo. É você trocar 6 por meia dúzia. Bom, o Rogério Ceni não tem jeito. Escalou bem, porque quando ele colocou o Sanabria ali pelo setor direito, tudo bem, mas o Sanabria jogou bem e tal, perdeu o gol. Aí, no segundo tempo, ele tirou o Sanabria e botou quem? Ademir. Cara, a Ademir não tem jogando nada há muito tempo. Aí depois que ele resolveu tirar o Pulga para botar o jogador Kike Oliveira, que já deveria ter entrado e não a Ademir. Então, torcedor, não tem conversa. Ele é um dos culpados, o Grupo City também é culpado, porque quando você contrata jogadores do Quilate, de Michel Araújo, Nestor Rodrigo, né? Você contrata Everaldo de volta. Você quer o quê? O que é que você almeja com essas contratações? Algo positivo? Não. Almeja ficar ali em quinto, sétimo, oitavo, então tá bom. O Bahia começou o jogo na 7ª posição, agora está no 8º. E vários outros times têm 23 pontos e vão jogar. E esses times devem passar o Bahia. É lamentável o que o Grupo City, Rogério Ceni, Grupo City / Rogério Ceni estão fazendo com o Esporte Clube Bahia. Um abraço, a partir das 18h05 tem mais informações na Excelsior, na 106.5. Equipe Excelsior de olho na bola, comando de Walter Queiroz.
a hora certa, são 8 horas e 40 minutos. 8 horas e 40 minutos. Muito obrigado a Raimundo Rui, que está junto a Walter Queiroz, logo mais às 6 da tarde, na Rádio Excélsior da Bahia, 106.7, no programa Excélsior na Bola. Agora, Marquinhos Santiago, vamos fazer o nosso giro pelo Brasil.
Giro Brasil.
O ex-governador Cláudio Castro, do PL, é alvo hoje da 8ª fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal, que investiga crimes financeiros envolvendo o Banco Master. Nessa etapa, a PL apura aportes de 3 bilhões de reais de recursos públicos do Rio de Janeiro para o conglomerado do banqueiro Daniel Vorcaro em diferentes ocasiões. O dinheiro, segundo a investigação, partiu da Rio Previdência, fundo que gere os benefícios de 235 mil aposentados e pensionistas do Estado. Agentes saíram para cumprir 10 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e no Distrito Federal, expedidos pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Um desses mandados foi cumprido na casa de Cláudio Castro, na cobertura de um prédio na Península, um condomínio de alto padrão na Barra da Tijuca, na zona sudoeste do Rio de Janeiro. O advogado Carlo Locchione, que faz a defesa de Cláudio Castro, informou que o ex-governador acompanhava as buscas com serenidade. É a segunda vez em menos de 15 dias que a PF bate na porta de Cláudio Castro. Em 15 de maio, agentes cumpriram na casa dele um mandado de busca na Operação Sem Refino contra supostas fraudes fiscais na Refit, a antiga refinaria de Manguinhos, também no Rio de Janeiro. Cláudio Castro, você lembra que no início do ano renunciou ao cargo de governador do Rio de Janeiro para evitar a cassação, mas mesmo assim foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral.
O relator da proposta que prevê o fim da escala 6x1 apresentou o parecer da PEC que reduz a jornada semanal de trabalho no Brasil. O texto foi elaborado pelo deputado baiano Léo Prates, do Republicanos, e prevê a redução gradual da carga horária de 44 para 40 horas semanais, sem redução de salário. Segundo o parecer, a proposta garante 2 dias de folga por semana e estabelece uma transição até 2027 para a adaptação das empresas. A negociação envolveu diretamente o presidente Lula e o presidente da Câmara, Hugo Mota, após divergências sobre o prazo de implementação da medida. A proposta começou a avançar após a pressão de movimentos trabalhistas e ganhou apoio de setores do governo federal. O relator afirma que o objetivo é modernizar as relações de trabalho sem retirar direitos dos trabalhadores nem provocar redução salarial. O parecer será discutido na Câmara, na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, e os parlamentares ainda podem apresentar sugestões e pedidos de alteração. Se aprovado, o texto segue para análise do plenário da Câmara e depois do Senado. A discussão sobre o fim da escala 6x1 mobiliza trabalhadores, empresários e sindicatos. Setores da oposição e representantes do empresariado defendem uma transição mais longa, alegando impacto econômico e necessidade de adaptação das empresas.
Deputado federal Léo Prates, que é baiano, né, está aí no centro dessa discussão, que é acompanhado de perto pelo Brasil inteiro. Todo mundo quer saber como é que vai ficar aí, afinal, essa proposta do fim da escala 6x1. O atestado de óbito do fisiculturista Gabriel Ganley, de 22 anos, apontou que a causa da morte foi uma cardiomiopatia hipertrófica, doença que provoca o aumento anormal do músculo do coração e pode causar morte súbita. O jovem foi encontrado morto dentro do apartamento onde morava em São Paulo no último sábado. Gabriel era atleta de fisiculturismo e também produzia conteúdo nas redes sociais sobre treinos, alimentação e rotina fitness. A morte dele causou grande repercussão entre seguidores, atletas e influenciadores ligados ao meio esportivo. Segundo informações divulgadas após a emissão do atestado, a doença cardíaca identificada pode permanecer silenciosa durante anos e, em muitos casos, só é descoberta após episódios graves. A cardiomiopatia hipertrófica está entre as principais causas de morte súbita em atletas jovens. A Polícia Civil registrou o caso como morte natural. O corpo do fisiculturista foi sepultado neste domingo sob forte comoção de familiares e amigos. Mas chama atenção mesmo, ontem eu vi uma reportagem dizendo que ele começou a carreira de fisiculturista com o que se chama de fisiculturismo normal, natural, né? Mas depois passou a tomar anabolizantes, a tomar até insulina, para fazer crescer os músculos e, enfim, participar de outras competições em outras modalidades. Temerário, né? É bem temerário que um jovem de 22 anos morra por conta de uma questão mais relacionada à estética do que ao esporte.
A Caixa Econômica Federal começou o pagamento de cerca de 8 bilhões para trabalhadores que aderiram ao saque aniversário do FGTS e foram demitidos sem justa causa entre os anos de 2020 e 2025. Segundo a Caixa, aproximadamente 10 milhões de trabalhadores serão beneficiados em todo o país. Os valores estão sendo creditados automaticamente para quem já possui conta cadastrada no aplicativo do FGTS. Quem não cadastrou a conta poderá sacar o dinheiro em agências da Caixa, lotéricas, caixas eletrônicos e correspondentes Caixa aqui, até o dia 1º de junho. A liberação acontece após mudanças definidas pelo governo federal para trabalhadores que tenham um saldo retido por causa da adesão ao saque aniversário. Pela regra tradicional, quem optava pelo saque anual perdia o direito de retirar o saldo integral do FGTS em caso de demissão sem justa causa, ficando apenas com a multa rescisória de 40%. De acordo com a Caixa, os trabalhadores podem consultar se tem valores disponíveis diretamente pelo aplicativo FGTS na área de extrato detalhado e informações úteis. O banco também informou que trabalhadores nascidos em junho terão pagamento realizado a partir do primeiro do próximo mês, seguindo o calendário regular da modalidade. Então, você que tem aí dinheiro, né, retido no FGTS, pode fazer aí essa consulta, quem sabe um dinheirinho aí agora no final de maio, no começo de junho, bom demais.
É sempre bom lembrar que a consulta deve ser feita no aplicativo oficial, né, do FGTS. O FGTS não entra em contato pelo WhatsApp, pelo e-mail, por ligação, é sempre pelo aplicativo oficial do Governo Federal, do FGTS. A atualização da norma regulamentadora número 1, conhecida como NR1, entra em vigor hoje e amplia a responsabilidade das empresas sobre a saúde mental dos trabalhadores. A nova regra obriga empregadores a identificar, avaliar e prevenir riscos psicossociais no ambiente de trabalho, como assédio moral, metas abusivas, sobrecarga, pressão excessiva e desgaste emocional. Na prática, esses fatores passam a ser tratados oficialmente como riscos ocupacionais, da mesma forma que acidentes físicos, exposição a produtos químicos ou problemas ergonômicos. Com isso, as empresas terão de incluir esses riscos nos programas internos de gerenciamento e poderão ser fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho. A atualização da norma havia sido prevista para o ano passado, mas o governo prorrogou a entrada em vigor por um ano após pressão de entidades empresariais. Agora, segundo o Ministério do Trabalho, não há previsão de novo adiamento. Especialistas apontam que a mudança foi impulsionada pelo aumento dos afastamentos por transtornos mentais no país. Dados citados por órgãos e consultorias ligadas à área de saúde e segurança do trabalho mostram crescimento nos casos de ansiedade, depressão e burnout relacionados ao ambiente profissional. Com a nova norma, empresas terão de revisitar protocolos internos, atualizar programas de gerenciamento de riscos e criar medidas de prevenção voltadas também ao bem-estar emocional dos funcionários. O descumprimento pode gerar multas, autuações e ações trabalhistas. Então, atenção, você que é funcionário de qualquer empresa está suscetível aí a essa norma regulamentadora número 1, a NR1, que visa, então, proteger, né, os funcionários de abusos psicológicos, de assédio moral, principalmente, né, Carla?
Eu acho que demorou, foi muito uma regularização dessa, né, acerca de saúde mental no Brasil. Eu acho que desde a pandemia, que cresceu muito, né, a importância, né, de se proteger emocionalmente, né, as pessoas dentro do meio corporativo, não apenas nas empresas, mas dentro de casa, nas famílias, em qualquer comunidade, não importa onde estejam reunidas as pessoas, e isso realmente cresceu muito a importância. Então, mais do que necessário isso, né, de que as empresas tomem conta da saúde total, integral dos seus trabalhadores, saúde física e também mental, né? Porque a gente sabe, nem sempre isso é relacionado à empresa. Às vezes a pessoa está passando por uma questão realmente de saúde, ou uma crise, um conflito familiar, mas muitas coisas são provocadas realmente pela rotina, pelo dia a dia, pela pressão, pela meta que é impossível de se atingir, e infelizmente por muitos chefes que são abusivos. E isso é uma realidade que é uma realidade, infelizmente, comum no Brasil. E eu tenho muita esperança que isso vá mudar a partir de agora. Moradores de São Paulo relataram tremores na noite de domingo após um forte terremoto atingir a região norte do Chile. Pelas redes sociais, várias pessoas disseram ter sentido os prédios balançando, móveis se movendo e objetos vibrando dentro de apartamentos, principalmente em andares mais altos da capital paulista e da região metropolitana. O tremor foi rápido, mas suficiente para assustar os moradores em bairros como Pinheiros, Vila Mariana, Moca e Avenida Paulista. Em alguns condomínios, as pessoas chegaram a descer dos prédios por medo de estruturas, problemas estruturais, né? Especialistas explicam que terremotos de grande magnitude no Chile podem provocar reflexos, sim, em partes do Brasil por causa da propagação das ondas sísmicas.
São Paulo tem até isso. No Brasil não existe terremoto, não existe tsunami, mas em São Paulo acontece de tudo, até tremor sísmico. Realmente, em São Paulo acontece de tudo. O presidente Lula determinou o envio de ajuda humanitária à Bolívia após um pedido feito pelo presidente boliviano, Rodrigo Paes, em meio à onda de protestos e bloqueios que atingem o país vizinho. A decisão foi tomada depois de uma conversa por telefone entre os dois líderes nesta segunda-feira. Segundo o Palácio do Planalto, Lula manifestou solidariedade ao governo e ao povo boliviano diante da crise provocada pelos protestos, que já causam desabastecimento de alimentos, combustível e outros insumos em várias regiões da Bolívia. A crise se intensificou nas últimas semanas com bloqueios de estradas, manifestações contra o governo e pressão popular por mudanças econômicas. O governo boliviano enfrenta dificuldades de abastecimento e chegou a solicitar apoio logístico ao Brasil, incluindo a possibilidade de empréstimo de uma aeronave para operações humanitárias. Rodrigo Paes assumiu a presidência boliviana no fim do ano passado e vem enfrentando forte desgaste político e econômico desde o início do mandato. São 8h54, Marquinhos Santiago, vamos a um breve giro internacional.
Giro Internacional.
O Papa Leão XIV escolheu a inteligência artificial como tema central do primeiro grande documento do pontificado. Na encíclica Magnificat Humanitas, divulgada nesta segunda-feira, o pontífice faz um alerta direto sobre os riscos éticos, sociais e políticos do avanço descontrolado da tecnologia. O texto compara o atual momento tecnológico à Revolução Industrial enfrentada pela Igreja no século XIX e afirma que a humanidade vive uma nova disputa por poder, influência e controle social. O Papa defende que a inteligência artificial defende que não é neutra e alerta para quem quer controlar os algoritmos que pode impor valores morais, influenciar democracias e ampliar desigualdades.
O Papa também criticou a concentração de poder nas grandes empresas de tecnologias, né, as chamadas Big Techs, principalmente no Vale do Silício, nos Estados Unidos, e disse que a inovação precisa ser subordinada à dignidade humana e ao bem comum. No documento, ele faz críticas à manipulação digital, às fake news e ao uso da inteligência artificial para substituir relações humanas reais. Segundo analistas do Vaticano, a escolha do nome Leão XIV já era um sinal desse posicionamento. O pontífice se inspira diretamente no Papa Leão XIII, autor da encíclica Rerum Novarum, que marcou a resposta da Igreja à Revolução Industrial. Agora, a nova encíclica tenta posicionar a Igreja diante da chamada Revolução Digital e da expansão da inteligência artificial. O documento ainda pede regulamentação internacional da tecnologia, fiscalização independente e transparência das empresas responsáveis pelos sistemas de inteligência artificial. Para o Papa, a tecnologia pode ajudar a humanidade, mas não pode substituir consciência, fé, pensamento crítico e responsabilidade humana.
Muito importante, né? O Papa se envolver em um tema tão contemporâneo, tão importante, e é uma questão de igreja, sim. E mais do que uma questão de igreja, ele é um líder religioso que está defendendo o ser humano. Não importa se ele é católico ou se ele professa outra fé. Eu acho que isso é muito importante, né? É a dignidade humana perante a tecnologia. Vários países da Europa enfrentam uma onda de calor considerada incomum para o mês de maio, com temperaturas muito acima da média histórica e quebra de recordes em diferentes regiões do continente. O caso mais extremo foi registrado no Reino Unido, que teve o dia mais quente já registrado em maio, desde o início das medições meteorológicas. Em Londres, os termômetros chegaram a 34,8. Superando o antigo recorde de 32,8 graus registrado em 1922 e 1944. A onda de calor também atinge França, Espanha, Portugal e partes da Alemanha. Na França, dezenas de departamentos entraram em alerta por causa do calor intenso, incluindo regiões próximas de Paris. Já na Espanha, a previsão indica temperaturas próximas aos 40 graus. Meteorologistas afirmam que o episódio é excepcional para essa época do ano, já que temperaturas desse nível costumam ocorrer apenas no auge do verão europeu, entre julho e agosto. Autoridades de saúde emitiram alertas para idosos, crianças e pessoas com doenças respiratórias ou cardiovasculares. Em algumas cidades europeias, houve registros de incêndio em áreas de vegetação, interrupção de abastecimento de água e aumento na procura por atendimento médico relacionado ao calor. Que coisa, hein?
34 graus na Europa, para eles, é bastante.
E em Londres, viu, né, que em chove Londres, muito.
Eu tive a chance de morar por lá. E eles não têm ideia do que é os 40 e tantos graus que costuma fazer aqui no Rio de Janeiro. Eles, a partir de 25, 27, eles já estão passando mal mesmo. É como a gente aqui com frio, ao contrário, né? São 8 horas e 59 minutos. Esses, Carla Araújo, são os fatos que nos ajudam a entender o dia que começa.
Um bom dia para vocês, um beijo especial para minha mãe, que hoje faz 85 anos, Dona Ana. Saúde, paz, alegrias, muito obrigada por tudo. Sua família te ama e te deseja tudo de bom. Meu amigo Marcelo também, que faz aniversário hoje. Um beijo a vocês todos que fazem aniversário hoje. E até amanhã.
Um beijo, Dona Ana. Você fica agora com o programa Em Sintonia com Patrícia Tosta. Pela audiência, sempre muito obrigado. Um bom dia para você e até amanhã.
ouvindo? Você ouviu Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado. Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Africanidades, o programa que celebra a essência do continente mãe. Cultura e arte se unem para contar histórias de um povo que construiu um patrimônio histórico inestimável. Sintonize e descubra um novo mundo todos os sábados, das 14 às 15 horas, na 106.1 Cardeal FM e também no YouTube. Africanidades, a sua conexão semanal com a África que vive em você.
106.1. De bem com a vida.
Cada pessoa produz todo ano 180 quilos de lixo que pode ser reciclado e evitar a poluição, além de gerar emprego e renda.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Muito cuidado com o lixo que você produz. A primeira coisa a se fazer em relação ao lixo é tentar diminuir o consumo dos seus produtos, para que a quantidade final do lixo seja diminuída. E depois, começar a separar o lixo. Plástico, vidro, separado de orgânicos, ou seja, carne, proteína, essas coisas todas, papel e metal. Coloque cada um numa sacola diferente e leve até os contêineres. Se você não puder fazer isso todo dia, separe uma quantidade um pouco maior e leve uma vez por semana. E nunca jogue lixo nas ruas e jamais queime lixo. Porque quando você queima plástico, inclusive, você libera para a atmosfera substâncias super perigosas, tóxicas e cancerígenas chamadas dioxinas.
106.1. De bem com a vida.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1.
106.1 Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1 Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Bom dia, nos ajustes, os detalhes aqui do nosso estúdio, para você que está ao vivo, nos acompanhando também pelo canal do YouTube. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso encontro diário aqui na sua 106.1 Cardeal FM, a toda hora, a todo lugar, com informações que transformam. Esse é o programa Em Sintonia, um programa especializado em saúde, bem-estar e qualidade de vida. Aqui convidamos você a viver a sua melhor versão, buscando sempre equilibrar todos os seus corpos, o físico, mental, espiritual, psicológico e também o social. Acreditamos que sim, podemos fazer boas escolhas em função da nossa melhor qualidade de vida. Então, se você também comunga dessa ideia, está também nessa vibe de se cuidar, de ser feliz e fazer o bem, vem para cá, porque esse é o seu lugar. Estamos juntos em sintonia. Não é isso, Marquinhos Santiago? Bom dia, homem das águas paradas, tranquilidade e calma.
Tudo ajustado. Tudo leve, livre e solto.
Maravilha.
Bom dia, Paty. Bom dia, Dudu.
Na mais perfeita ordem, para ficar ainda melhor, ele traz a boa do dia, porque a gente começa sempre trazendo uma oportunidade que você não pode perder. Não é isso, Dudu? Eduardo Andrade.
Isso mesmo, Paty. Bom dia, Marquinho. Bom dia, você ouvinte. Hoje a boa do dia é para quem gosta de música. Eu não ia ficar perder essa, Paty.
Claro, olha aí. Quem são os apaixonados por música, o que pensam, né? Trabalhar também com música tem aí uma ótima oportunidade. Hoje também vamos falar de saúde e bem-estar, mas na perspectiva dos jovens, o Instituto Jovens Periféricos, um olhar de potência para os jovens soteropolitanos. Coisa bacana, a gente trouxe isso aqui como uma boa do dia e depois já ficamos também interessados em conhecer que grupo é esse, que projeto é esse, que tem esse olhar voltado para a juventude, que precisa e muito da nossa atenção. Daqui a pouco estaremos conversando sobre esse projeto e você, claro, vai ficar ligado, acompanhando tudo e não perdendo nada. Antes desse mergulho no social, na oportunidade, nas motivações do nosso programa, o primeiro contato, a primeira sintonia que nós fazemos é com a nossa alma, com quem nós somos de verdade. Porque, sim, acreditamos que você é um ser espiritual, dotado de dons, de talentos, você é uma centelha divina e precisa se conectar também diariamente com quem você é de verdade, ouvindo a sua voz interna e se perguntando qual é a minha missão, né? Aqui no mundo, para que que eu vim, o que que estou fazendo aqui, que sentido tem a minha vida. Se você ainda não descobriu isso, então a gente te convida a cada dia fazer esse mergulho e essa busca. Vamos lá? A nossa mensagem do dia que oferecemos para todos os aniversariantes e para você que chegou agora, hoje, pela primeira vez, também aqui no Em Sintonia.
Presente para a alma, 26 de maio. Quero ser a melhor versão de mim mesmo. Sei instintivamente como devo ser. Supero dúvidas e pensamentos limitantes, lembrando-me da minha natureza divina, original